Bom dia, irmão. Eu já ia pedir isso, mesmo que ele não pedisse, tá? Eu já tava olhando, vou trocar aqui na cozinha, não vai dar pra mim. Olha só. Das duas, uma. Vou trocar, vou botar no banquinho pra subir, gente. Não tinha condições, não.
Obrigada, meus irmãos.
O marido, como já conhece a esposa, entendeu? Faz transmissão de pensamento. E eu tava pensando realmente em fazer isso. Facilita, né, gente? Pra pessoa que não tem condições, até para poder ver vocês, fica mais fácil agora, porque estava dividida ali, o público é transparente, então às vezes a gente olha por baixo também, né? Mas isso facilita. Bom dia, irmãos. Desafiador, né? Tá aqui na frente. Estômago embrulha, mas para louvar a Deus, para agradecer o nome de nosso Senhor, a gente aceita o desafio. E, como a gente tem falado ali, o pastor tem falado, os pregadores têm trazido a mensagem sobre uma vida com propósito, não poderia ser diferente hoje. Vamos falar sobre mulheres com propósitos da Bíblia. Então, a gente tem desafio hoje de falar sobre isso. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Eu vou ficar com Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela manhã de hoje. Obrigada porque temos a certeza de que o Senhor tem o controle de nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigada porque tudo que fazemos é para honrar e glorificar o Teu nome. Que essa palavra não toque apenas ao coração de cada um que está aqui, mas venha tocar primeiro ao meu coração, como o Senhor já tem falado. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala propósito, o que significa propósito? Propósito é o significado da nossa vida. O que arde no meu coração? O que me impulsiona a avançar? Qual é o meu propósito? Meu propósito é fazer uma faculdade? Meu propósito é ser mãe? Meu propósito é casar? Meu propósito é ter um bom emprego? Qual é o seu propósito? E aí, quando a gente faz, estuda, né? Como é que eu posso montar uma pregação? Como é que eu posso fazer um esboço? Os seminaristas vão entender bem o que eu estou falando, mas quem faz cursos de pregador leigo, a gente é sempre orientado a fazer tópicos. Os tópicos nos facilitam ali a direcionar. Só que, irmãos, eu reescrevi isso aqui algumas vezes. E só teve um tópico. E esse tópico é uma pergunta que eu vou fazer a cada um aqui, como eu tive que fazer para a minha vida. É apenas uma simples pergunta. Então eu vou deixar o tópico em si para o final. E quando a gente fala de mulheres da Bíblia, de quem vocês pensam? Eu gosto muito de vocês, quem se me conhece sabe que eu gosto de ter participação, eu gosto de ter, fazer dinâmica. Hoje não vai ter dinâmica. Mas eu gostaria que você em casa também, que está me assistindo, lembrasse de algumas mulheres da Bíblia. E fale alguns nomes de mulheres da Bíblia que eu falo assim, mulheres com propósito. De quem vocês lembram? Maria, Esther. Ruth, Ana, Sara. Então, todos esses nomes me passaram pela cabeça. Meu marido me ajudou com alguns nomes. E aquele negócio de que eu não quero falar delas. Todo mundo já sabe delas. Todo mundo já conhece esses nomes. Mas queriam falar de algumas mulheres que vocês já leram sobre elas. Se eu perguntar para vocês, quem foi Febe? Trifena e Trifosa. Quem são? Abra suas Bíblias, por favor, em Romanos 16. Só para uma questão de assim, está na Bíblia. Mas quem foram elas? Romanos, capítulo 16. A gente vai ler o versículo 1. e depois o versículo 12, tá? O versículo 1 e 2, tá? Versículo 1 e 2 de Romanos 16, e depois o versículo 12, tá? Recomendo a vocês, nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam o Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Paulo falando. Versículo 12. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Quando a gente fala de servir, às vezes a gente quer ser lembrado pelo que fazemos. A pastor não falou o meu nome. Falou de tanta gente lá, mas não citou o meu nome. Nossa, trabalhei dentro da igreja e nunca falaram de mim. E a gente não se lembra desses nomes. Febe, Trifesa e Trifosa. Alguns historiadores, eles relatam que elas possam ser irmãs, talvez até gêmeas, porque antigamente essa parte sonórica da palavra, dos nomes para irmãs gêmeas era muito comum. E alguns estudiosos dizem que esses nomes são encontrados em lápides que datam dos primeiros séculos, em documentos ligados à Casa Real de Roma. Inclusive, os dois nomes aparecem em túmulos do cemitério usado principalmente para pessoas relacionadas à realeza de Roma. Com base nisso, alguns comentaristas sugerem que Trifena e Trifosa talvez estivessem incluídas entre aqueles cristãos que são citados genericamente por Paulo na Epístola aos Filipenses, por pertencendo à casa de César. Então, sugere-se que essas duas mulheres, que podem ter sido irmãs, eram da realeza. E elas estavam servindo, elas entregaram as suas vidas ao Senhor. Por ser da realeza, uma vida mais confortável, mas elas optaram por servir ao Senhor. Febe, alguns devem se lembrar de Febe, que, principalmente os diáconos, porque quando a gente fala de diaconisa, às vezes se toca o nome de Febe. Febe possuía a excelência naquilo que fazia. Tudo indicava que Febe era diaconisa. Era uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, em meio a uma cultura extremamente machista, em que a maioria das mulheres tinha sua vida social dedicada a servir ao marido e lhe dar descendentes. Nota-se que Febe faz parte de um seleto time de mulheres que fizeram a diferença, quebrando paradigmas da sua época. Mulheres que não se contentaram em ficar com arcos de tornozelos.
Antes mergulharam em águas profundas, permitindo serem usadas nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, ele reconhece com muita gratidão o trabalho dessa mulher, quando ele recomenda aos cristãos em Roma. Ele não apenas apresenta Febe como uma simples irmã, mas faz questão de contar as qualidades, bem como os serviços prestados por ela, tais como serva, ajudadora, hospitaleira. Paulo também pede à igreja de Roma que recebam ela com hospitalidade e comunhão, auxiliando ela e respeitando na política e também na lei romana. Ele faz questão de dizer de onde ela é. Ela é uma cristã da cidade de Cencreia. A cidade de Cencreia, ela era muito idólatra. E essa mulher, ela decide mudar todos os costumes dela para servir ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus, deixando todos os seus costumes. E tem, nesse texto também, fala sobre Pérside. Pérside não se tem nada, nenhum histórico sobre essa mulher, mas ela foi citada. E não é estranho a gente não ter somente o significado do nome dela, que se você for procurar o nome dela, você vai encontrar, mas não ter quem é ela. Da onde são suas origens. E quantas vezes a gente quer ser reconhecido pelo nosso nome e a gente deixa de fazer porque ninguém vai reconhecer. Propósito. E aí vai, obrigada, Wilson. Mulheres que serviram em um tempo tão difícil. Lá vai eu, tira óculos, coloca óculos, né? Serviram um tempo tão difícil. A gente fala assim, os dias estão tão difíceis hoje. Mas e antigamente, gente? Ser mulher antigamente. Servir a Deus antigamente. Servir a Jesus, o nome de Jesus antigamente. Pensa na situação. De todos os costumes machistas, toda a questão da sua casa, sair da sua religião e ir para uma outra que era totalmente discriminada. Olham quantos desafios, quantas questões que essas mulheres tiveram que viver, mas decidiram viver. Aí está a diferença. Decidir viver. Propósito tem a ver muito com isso. Propósito tem a ver com o que eu decido. Ai, mas eu quero. Tem uma diferença muito grande de querer e fazer. Eu quero fazer dieta, mas eu faço dieta. Eu quero acordar cedo, mas eu acordo cedo. Eu quero falar inglês, mas eu faço, eu corro atrás. E não é diferente de servir a Deus. Eu quero servir a Deus. E o que eu tenho feito? Eu não posso falar de você. Eu posso falar de mim. Às vezes nós queremos falar pelo outro. Ai, mas fulano podia, ciclano devia estar aqui. Mas é você que está aqui. Você quis estar aqui. A pessoa quis ligar a televisão e está assistindo o culto agora. É uma decisão. Propósito tem a ver com escolhas. Tem a ver com o que eu quero, com o que eu decido fazer. E algumas pessoas não decidem. Simples assim. Essas mulheres, elas estão com o nome delas escrito na Bíblia porque elas tiveram um propósito na vida. A gente nem lembra no nome delas quando a gente com alguém menciona. Mas quem é? Mas elas decidiram. Sem a necessidade de querer ter o nome delas em algum lugar. A quem nós, em quais vidas nós estamos marcando? Quem eu vou marcar que ela vai lembrar do meu nome? Ele vai lembrar do meu nome? Da diferença que eu fiz na vida do outro. Nossa vida é passageira. A gente passa. Como vão lembrar do seu nome? Rutinha está aqui. Ela foi minha líder e mensageira do rei. Aturou muitas minhas bagunças. Mas foi através de mulheres como ela que a gente aprendeu a redigir uma ata. A gente aprendeu tantas coisas a servir a Deus. Até a fazer bolo de chocolate, né, Rutinha? Pessoas que marcam a nossa trilha de vida. Que marca, que rastro eu estou deixando? Ou eu tenho passado pela vida de muitos sem deixar rastro nenhum? Propósito tem a ver com isso. Essas mulheres deixaram rastros. Tanto é que foram mencionadas. Elas poderiam ter passado, como muitas passaram, sem serem mencionadas. De todas as pregações que a gente tem ouvido, não tem como, gente, a gente ouvir e nada fazer sentido para mim. Se faz sentido, isso gera mudança. Vocês repararam de todos os louvores que foram cantados aqui hoje? Todos declaram o quê? Cada vez que cantava, eu anotava, porque era algo que mexia comigo. Vocês se lembram? Vocês se recordam? A gente acabou de cantar, agora há pouco, alguns louvores. E todos eles, não sei se vocês repararam, seguem uma linha de raciocínio. Eles declaram o quê? Hã? Fale, podem falar mais alto, não tem problema não. Maravilhoso, que Jesus, que Deus é maravilhoso, mas o quê? Honra e glória a Deus. Nós cantamos, porque livre sou. Por que nós somos livres? Através de quê? De Jesus. O que ele fez? Morreu por nós e ressuscitou. A gente declarou que me amou. Quem me amou? Jesus me amou. E por esse amor eu sou livre. A gente cantou. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo é. É o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Ele veio me buscar. Ele veio te buscar. Ele entregou a sua vida por ele. Propósito tem a ver com isso. O que eu entrego para Deus. E aí, às vezes, a gente se pega pensando mais nos problemas do que nas soluções. O de praxe. Não tenho tempo. Gente, tempo ninguém tem. Vamos ser sinceros. O ideal é que o dia tivesse 48 horas. Se a gente tivesse 48 horas, ainda assim a gente não ia achar tempo, porque a gente ia procurar coisa para poder ocupar esse tempo. Nós não temos tempo. E por não ter tempo a perder, não podemos deixar de valorizar a cada minuto que nós vivemos. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade. Cada um de nós aqui, se eu fosse dar a palavra para cada um com certeza iria falar de um desafio que está vivendo. Seja na vida, saúde, na vida financeira, em questões familiares, em questões de emprego, em questões de obra de casa, em questões de dívida. Cada um tem uma situação, um problema, uma questão a resolver. O dia passa que a gente não vê, gente. Agora há pouco era janeiro. Já estamos em julho. A vida tem passado que a gente não percebe. Por quê? Porque nossa vida é corrida. Mas Deus nunca chamou desocupado. Ele sempre chamou aqueles que estão na correria da vida. Os discípulos são demonstração clara disso. Eles não estavam sentados esperando Jesus me chamá-los. Eles estavam na ativa. Eles estavam produzindo, trabalhando. E Jesus vem e escolhe homens com defeitos, homens com diversas situações, mas ele escolhe homens. E às vezes a gente dificulta tanto as coisas para poder Deus usar a gente. Às vezes a gente coloca tanto obstáculo, mas quando eu tiver feito o curso para poder pregar, eu prego. Mas quando eu tiver tempo, eu vou ajudar então o ministério. Deus te chama para hoje. Deus te chama para poder simplesmente servir a esse Deus que a gente acabou de declarar, que entregou o filho dele para morrer na cruz pelos meus, pelos seus pecados, que veio para buscar a gente. É a esse Deus, a esse Senhor, a esse Salvador que nós vivemos. E aí a gente fala assim, pastor Billy é tão doido. Eu sei, gente, que meu marido é. Eu, a cada dia vivo isso. Mas é que eu costumo, já falei para algumas pessoas quando me vêm trabalhando lá fora, falando assim, nossa, vida de esposa de pastor não é fácil. Minha tia está aqui que não deixa mentir. Ela me conhece desde que nasci. Sempre foi assim na minha vida. Rutinha está aqui, sabe bem. Minha mãe ficava chateada comigo. Falava assim, vou fazer um quartinho para você na igreja, porque já você sai de lá mesmo, né? Sempre foi assim. Nossa vida de cristão, minha e do Billy, é assim desde que a gente se conhece por gente. Não foi quando ele foi esse pastor. Não foi quando eu fui, me tornei esposa de pastor, agora eu vou ajudar. Não. Sempre foi assim. Porque a gente entendeu claramente quem era Deus na nossa vida. Assim como muitos aqui já entenderam quem é Deus na nossa vida, quem direciona a minha vida, por mais que eu queira às vezes ter o controle, que somos humanos, tá? A gente fala assim, Senhor, quebra a minha vida, faça-me de novo. Mas, Pai, isso aqui, deixa assim desse jeito. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas propósito, servir com propósito, é a gente saber a quem, o que, que a gente quer. E cada um precisa responder individualmente. Eu não posso responder por você. Eu posso responder por mim. Eu não posso nem responder pelos meus filhos e pelo Billy, meu esposo. Cada um deles vai ter que responder por si. O que eu quero? Essas mulheres que a gente comentou, que talvez daqui a pouco você vai esquecer o nome delas, elas sabiam qual o propósito que elas queriam. Exatamente. E o que eu quero para a minha vida? E aí a gente pega e às vezes a gente coloca os obstáculos, as situações difíceis, né? Augusto Cury, lá no seu livro Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, ele diz o seguinte: as mulheres que não quiserem passar por estresse nas relações sociais não devem escolher um parceiro, amar, ser mãe, educar, trabalhar em equipe, conviver com amigos e participar de eventos. Se você quiser, não passar por estresse, né? Devem viver isoladas, ilhadas, sem contato social. Mas saibam que mesmo ilhadas, não se isentaram de dificuldades. Não se isentarão de dificuldades. Por quê? Porque o ser humano é mentalmente tão evoluído e, ao mesmo tempo, tão complicado que, quando ele não tem problema, os cria. Às vezes, a gente não tem problema. A gente cria problema com isso. Então, mesmo que a gente se isole, a gente cria um problema. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se está sol, é porque está sol. Nós somos seres suscetíveis a erros. E nessa busca de pedir ao Senhor que nos aperfeiçoe, não tem como viver uma vida isolada do Senhor. Quando a gente se torna líder, a gente mistura. Não tem essa coisa de que eu estou aqui na igreja, sou serva de Deus. Vou para casa, agora eu sou dona de casa. Vou para o trabalho, agora eu sou profissional. Eu sou serva do Senhor aonde quer que eu passe. A vida se mistura com o ministério, se funde. Não existe separação. E quem é líder de adolescente sabe muito bem disso. Você converte seu ministério, sua geladeira, sua casa, seu fogão, sua dispensa. É tudo. A vida se funde. Não existe eu servir ao Senhor e estar com a minha vida pessoal totalmente distante disso. E aí vai o tópico que eu falei que seria o único tópico da mensagem de hoje. Qual é o seu propósito? Deus não chamou desocupado. Ele te chama com seus defeitos, com as suas qualidades, com todos os desafios que você enfrenta, que eu também enfrento. A gente estava agora há pouco, eu e Stephanie, falando sobre os nossos desafios, né, Stephanie? Que a gente tem enfrentado. E Deus nos chama. Deus chamou seres imperfeitos para servir a um Deus perfeito. Ele conhece o nosso coração. Imagine só, Deus criou os céus e a terra. Imagine a perfeição de Deus. Gente, você planta morango, você vai colher morango. O cheiro de laranja não se mistura com o cheiro de morango, com o cheiro de tangerina, não se misturam. Deus é um Deus perfeito, é o Criador do mundo. Ele criou a gente. Vocês acham que Deus não sabia das complexidades do ser humano? Das suas complexidades? É a gente achar que Deus não sabe das coisas. Mas Ele conhece. Ele conhece aqui, ó, nosso coração e a nossa mente. As confusões que às vezes a gente passa. Ai, mas ninguém me entende. Deus te entende, meu irmão, minha irmã. Mas só que Ele te criou por um propósito. E a gente cantou Ele agora há pouco, várias e várias vezes. Eu tenho muito medo do que eu canto, sabe? Às vezes eu canto um negócio assim, não, Senhor, não vou cantar, não. Se nós soubéssemos o que a gente está cantando, prestássemos atenção no que a gente está cantando. Mas nem sempre a forma como eu sirvo, o outro precisa servir. As mulheres que nós falamos aqui, elas serviram. Febe especificamente com a parte da diaconia, como muito bem citada por Paulo. Cada um vai servir com um propósito, de uma forma diferente. Nem todo mundo vai servir do mesmo jeito. O problema é, você está apático. Couro comendo solto, as coisas acontecendo na igreja. Pastor doido fazendo as coisas. Mas eu insisto e continuo falando. Pastor é doido. Gente, sabe o que vai acontecer de segunda a sexta, essa semana, na PIB de Nilópolis? Tem muito louco por aí. Gilmara, líder no Ministério Infantil de Nilópolis, da PIB de Nilópolis. De segunda a sexta-feira, EBF. 400 crianças. Se imagine nesse meio. Team Street Brasil. Acontece agora duas vezes por ano. 1.500 adolescentes. Uma semana numa universidade. Uma semana. Imagina a gente cuidando de 1.500 adolescentes durante uma semana. Deus junto os loucos. Porque nós não viemos a esse mundo a passeio. Eu vou contagiar pessoas para que elas consigam também contagiar a outros. Eu consigo ir até aqui. As meninas que estão à minha volta podem ir a outros lugares muito maiores. Então, eu contagiando a elas, elas vão a lugares onde eu não consigo ir. É para isso que fomos chamados, para essa rede. Jesus entendia de rede desde quando ele criou. Deus criou o mundo. Estão falando de rede social agora. Deus sempre entendeu disso. Eu falo com as pessoas que estão à minha volta. Essas pessoas à minha volta vão a lugares que eu não vou, mas elas vão. É o ídolo de Jesus. O propósito é esse. Proclamar o evangelho a toda criatura. O que eu tenho feito para isso? Essa semana eu estava passando pelo bairro. E falei, gente, tanta gente ainda precisando de entregar sua vida a Jesus. Olhando as pessoas na rua, tanta gente ainda precisando entregar sua vida a Jesus. O que eu tenho feito? Qual é o meu propósito? Quantas vezes, às vezes a gente senta para conversar, balela. Conversa que não tem nada a agregar. E às vezes a gente se pega falando da vida dos outros, mas não falando do que mais importa, que é Jesus. Lembra de um dia que você estava sentada numa roda de familiares ou amigos, que tudo era assunto, menos sobre Deus, menos sobre a diferença que Deus fez na minha vida? Irmão Manel, ele é espetacular, né? Quantas vezes ele chegava falando, fui no médico, falei de Jesus para o médico. E estava conversando com uma senhora no ônibus, falei de Jesus para ela. Ele não perdia a oportunidade. Coisa mais linda, irmãos. Não se perder a oportunidade. É claro, tem os tímidos. Mas de que forma você pode seguir o propósito de Deus na sua vida? Fazer um bolo? Botar um versículozinho? Gente, irmã Sandra, mãe do irmão Antônio Rafael. Aquela mulher espetacular. Ela fez os bolos para o café da mãe dos pastores e também para os de líderes. Quem estava no café de líderes lembra disso. Irmãos, ela não só fez os bolos, os cookies, ela fez versículos e colocou em cada cantinho da mesa. É servir. Às vezes a gente não pode servir presencialmente, mas você pode servir em oração. Tem uma irmãzinha de Petrópolis, irmã Sônia. Hoje ela está bem mais idosa, mas ela já era de idade. E toda pessoa que ela conhecia, ela ia lá no caderninho dela, escrevia o nome. Para ela orar. Todas as pessoas que ela conhecia, ela poder se lembrar de colocar na presença de Deus. Isso é marcar a vida do outro. De que forma nós estamos marcando a vida de outros? Qual é o seu propósito? O meu, só eu posso dizer. Para Deus. Febe, Trifena, Trifosa, Pérside. Mulheres que talvez passariam por aqui e a gente nem lembraria. Mas na vida de Paulo, elas deixaram rastros. Tanto deixaram que ele fez questão de citar o nome delas. Quais são os nomes que eu posso dizer que deixei rastros? Você pode dizer quais são os seus nomes que você está deixando rastros. E só você pode. Só você vai conseguir dimensionar isso. Mas qual é o seu propósito? Para o que você foi chamado? Propósito tem a ver com chamado. Não dá para a gente consertar aquilo que não foi feito. Mas o objetivo disso hoje, de eu estar falando isso hoje para vocês, não é de você consertar o que não dá para ser no passado, porque não tem como eu voltar no passado. Tem como eu lembrar do passado. Mas a proposta de hoje é que você revise o seu passado, repense o seu presente e reconstrua o seu futuro. Talvez você não conseguisse fazer, não conseguiu até hoje fazer o que você queria fazer. Mas você está pensando nisso agora. Esse é o seu presente. Muito mais do que não fazer, é continuar não fazendo. Isso é pior ainda. Porque é o que Paulo diz, né? Falava. Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Nós somos seres humanos, suscetíveis a erros, como eu falei. Mas a oportunidade que Deus me dá hoje é de fazer aquilo que realmente nós precisamos fazer, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando eu faço aquilo que eu quero, aquilo que Deus quer na minha vida, não simplesmente aquilo que eu quero, que muitas vezes aquilo que eu quero não é aquilo que Deus quer. É muito melhor quando a gente se entrega à vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Não está falando que ela vai ser fácil. Muitas vezes ela não é fácil. Mas ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. E quando a gente se coloca fazendo a vontade de Deus, aonde quer que eu vá, não importa. Pode ser na minha casa, pode ser na igreja, pode ser no meu trabalho, pode ser com os meus familiares, aonde quer que eu vá. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente fala de propósito, não tem a ver, pura e simplesmente, trabalhar na igreja. É trabalhar no caldo de cana. É, muitas vezes, se doar para alguma coisa, para servir alguém que você nem imagina, que você nem conhece. As formas, gente, Deus vai fazer. Podem ter certeza disso. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é fazer a vontade dEle. E aí, como a gente cantou aqui, né? Queria ministério de louvor. Pode subir, por favor, ministério de louvor. Como a gente cantou tantas e tantas coisas sobre servir a Deus, sobre o que Deus faz pela gente, o que Deus entregou o Filho dEle para morrer na cruz, para nos buscar. É importante que a gente consiga servir a Ele. Ai, mas esse mundo está tão perdido, Patrícia. Romanos 12, 2, sabe bem disso. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que ele experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me acostumo com as coisas do mundo, tem alguma coisa errada. Mas eu sirvo a um Deus que faz mudanças. É um Deus de mudanças. Mas eu estou me colocando a fazer a vontade dele? Eu estou seguindo os propósitos do Senhor? Ou estou seguindo só os meus propósitos? É a minha faculdade, é o meu dinheiro, é a minha casa, é a minha família, são os meus filhos, é tudo meu. Agora, quando eu me coloco a fazer a vontade desse Deus, eu posso cantar claramente. Ele é exaltado. Ele é glorificado. Ele é tudo, absolutamente tudo na minha vida. Agora, se a minha vida não deixa rastros claros de quem é Deus na minha vida, fica muito fácil cantar. Ele é, mas não é o meu propósito. Ele é tudo para os outros. Ele é o poder, ele é a glória para os outros, menos para mim. É difícil, irmãos, falando assim é muito bonito, né? Nossa, que poesia. Mas na prática, é você deixar o seu eu. Ai, Senhor, eu não quero. Eu não quero ser líder da trabalho. Quem disse que não dá? Oxi. Só que nós não vivemos pela lei do menor esforço. Ser líder é viver pela lei do maior esforço. Eu me esforço muito. Evento dá trabalho, gente. Acordar dá trabalho. Você é desagarrar da cama dá trabalho. Fazer uma festa country dá trabalho. Quem disse que não dá? Fazer almoço na igreja dá trabalho. Foi como eu falei. Jesus entendia bem desse negócio de trabalho. E como? Tudo o que é para fazer para Deus com excelência, não é de qualquer jeito. Deus é um Deus de excelência. Como eu falei antes, é só a gente olhar para a natureza. Ele é ou não é um Deus de excelência? Gente, e a gente quer fazer de qualquer jeito, por quê? Por quê? Ele entregou para a gente o melhor. Uma árvore de uma sementinha de nada cresce, vira uma coisa espetacular. O cheiro que ela produz, as flores, pararam para poder observar as flores. Cada uma linda, as cores. Ele é um Deus de excelência. E por que que eu vou entregar o básico? O meu menor esforço? Fazer com excelência dá trabalho. Mas a gente está falando de não fazer para a gente. É fazer para Deus. E quando é para o meu Deus, eu vou fazer com excelência, porque Ele merece. Por que que para poder eu conseguir um cargo na empresa, eu tenho que fazer faculdade, pós-graduação, ser PhD, fazer doutorado, fazer MBA? E para o meu Deus eu não vou dar o meu melhor. O meu tudo. Não é o meu mais ou menos, é o meu tudo. O que é o meu tudo? É a minha vida. E aí a gente olha para os problemas. Como a gente gosta, né? Qual é o seu propósito? Que rastros nós estamos deixando no mundo aí fora? É para adorar a Deus, exaltar o nome dEle.
Aleluia.
É para levar o nome dEle a toda criatura lá fora que precisa, que não conhece o amor, mas você conhece o amor de Jesus. Você sabe exatamente quem é Ele na sua vida. Eu sei quem é Ele na minha vida. Qual é o seu propósito? Que possa ser, que você possa ouvir claramente qual é o propósito de Deus na sua vida. Não para olhar o passado, mas para repensar o presente e fazer acontecer no futuro. Amém? Oremos. Pai querido. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por mandar Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nunca tratou com a gente de forma rasteira, mas o Senhor deu o seu melhor. Que nós possamos fazer também o que o Senhor nos chamou para fazer com excelência, ó Pai. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só o Senhor é digno disso, ó Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração, como o Senhor falou ao meu coração, ó Pai. Aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão em casa, ó Pai. Que nós possamos repensar, há tanto por fazer, ó Pai. Mas que a gente não venha pensar nas dificuldades. Mas venha pensar que o Senhor quer que nós façamos. Por isso estamos totalmente disponíveis para o Senhor. Por isso estamos com a nossa vida, a nossa família, nossa casa, nosso tudo disponível para o Senhor, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.